Vamos estudar a palavra. Diga comigo: vivendo, mais forte, vivendo e vencendo ambientes hostis. Olha para teu irmão e diga: Deus mandou um guardião para seu propósito. Você irá vencer sempre. Pode dar uma salva de palmas. Sempre, sempre. Agora, é importante nós estudarmos como procedermos em ambientes hostis. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Por quê? Ambiente hostis. Ambiente hostis, né? Jesus nos preparou para o mundo de ambiente hostil. Nem sempre as pessoas iriam nos receber, aplaudir os discípulos. E o que você tem que ter certeza é que sua vida tem propósito de Deus. E Deus manda um anjo te guardar, te proteger. Tem um anjo protegendo o seu desígnio, protegendo o seu propósito. Tem um guardião do seu propósito. Olha para seu amigo ao seu lado, dê um sorriso e diga: seu propósito é valiosíssimo para Deus. Ele mandou um anjo para cuidar de você. Quantos podem levantar a mão e dizer amém? Eu recebo essa palavra. Isso. Graças a Deus. Vamos começar na palavra, estudando o livro de Ezequiel, capítulo 2 do livro de Ezequiel. Nós vamos ver como Deus instrui um profeta, um filho, como viver no meio de um ambiente hostil, de um ambiente de críticas, de resistências. Vamos lá. Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Esta voz me diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. 2. Então entrou em mim um espírito, quando falava comigo, me pôs em pé, eu ouvi o que me falava. 3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Próximo. Os filhos são duros de semblantes, obstinados de coração. Eu te envio a eles e assim, e lhes dirá: assim diz o Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, são casa rebelde, hão de saber que no meio deles esteve um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, não temas as suas palavras, ainda que haja sarças, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, não te assuste com o rosto deles, porque são casa rebeldes. Mas tu lhe dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas como a casa rebelde, abra a boca e coma o que eu te dou. Só um minutinho. Deus prepara o profeta. E aqui eu quero fazer uma divisão de duas partes. Primeiro, Deus fala: tu, ó filho do homem, eu te envio a um lugar bastante hostil. Eu te envio a um lugar para uma casa rebelde, que eles não vão te ouvir. Mas Deus diz: eu não estou preocupado se eles ouvirão ou não. Eu conheço os seus corações e já pressuponho que eles não te ouvirão. Mas Deus diz: mas a minha preocupação primeira não é se eles te ouvirão ou não. A minha preocupação é que eles saibam que eu enviei um profeta para o meio deles. Ou seja, amém, pode dar uma salva de palmas. Ou seja, o que Deus tinha em mente é: eu quero enviar um sinal para eles. Então eu e você, nós que somos profetas em nossa geração, nós que temos a missão profética em nossa geração, temos que saber que somos um sinal de Deus para eles. Quantos podem dizer amém ou receba essa palavra? Olha para teu irmão e diga, tu és profeta hoje do Senhor. Entenda isso. Agora, quando a gente pensa que quando a gente é profeta, todo mundo vai aplaudir, as pessoas vão abrir o tapete vermelho, mas isso nem sempre acontece. E aí, bispo? E ele disse assim, ele disse, eu te enviarei para umas pessoas que são rebeldes. Prepare para encontrar um ambiente hostil, contrário a você. Um ambiente de crítica. E a primeira coisa que Deus falou para Ezequiel foi, primeiro, você os vencerá. Quantos podem dizer amém? Eu vencerei. Quantos aqui vivem algum tipo de hostilidade? No emprego, críticas, contrariedade no emprego. Tem gente que não gosta de você porque você é cristão. Na família, no emprego, no meio dos amigos, levante a sua mão. Olha para o seu amigo, olha para ele e fala assim, importa não. Diga, tô nem aí para vocês. Eu vou viver a minha fé. E você viva a sua incredulidade. E vamos ver quem será mais feliz. Tô nem aí. Tô preocupado. Dê um sorriso para a pessoa ao seu lado e diga. Diga assim, ó, diga para ele, te espero na igreja daqui 2 anos. Os mais hostis serão os mais fervorosos depois de se converterem. Amém ou não? Isso. Os mais hostis tornam-se os mais fervorosos. Olha o apóstolo Paulo. Quer alguém mais hostil que o apóstolo Paulo à fé? Caiu do cavalo? Toda pessoa hostil cai do cavalo. Toda pessoa contrária ao evangelho cai do cavalo. Como o apóstolo Paulo caiu? E ele se converteu. É o marido que é hostil, é o irmão que é o crítico, que é o gozador, que é o zombeteiro, é o primo. Sabe o que ele está falando? Me socorre, me tira daqui. Ele está pedindo ajuda, só que ele não tem coragem. Aí ele começa a brincar. É uma maneira de te espetar, para chamar a sua atenção. Fala comigo, entendi. A pessoa que mais na minha vida foi hostil, na minha experiência, quando eu fazia república, eu era... Acho que eu não tinha nem passado no vestibular. Não tinha. Estava fazendo 3º ano. Numa república, em Goiânia. E havia ali um grupo de jovens. Eu era canela de fogo. Não, eu era joelho de fogo. Porque eu joelhava e clamava e orava. E buscava a Deus. E tinha um poder, uma unção para evangelizar. E a galera convertendo. E tinha um dos meninos que estudava. Fazia medicina. Barrigão, cigarro aqui, assim, sempre caindo. Fazia medicina já no 10º ano. Ano, não é semestre. Porque eu tinha que fazer em 6, estava já no 10º. Parece que ele formou em 12 anos. Estava para ser expulso da faculdade. E esse cara pegou no meu pé e criticava, e zombava. E trazia a Santa Ceia com cigarro no nosso quarto. E cantava Glória, Glória, Aleluia, vencendo, vem Jesus. E pegava no meu pé, me chamava de pastor. Bom, tempo passou, levava ele na brincadeira, dava um abraço nele, passava a mão na cabeça, na barriga dele, você tem que perder essa barriga, meu, senão você vai acabar tendo um infarto. Gozava, pegava no pé dele também. Bom, um tempo atrás eu recebi um telefonema de uma pessoa querendo falar comigo de Rio Verde, Goiás. Quem? Fulano, quem? Aí eu lembrei do nome dele, lá atrás. Moral da história, para encurtar, porque eu tenho muita coisa para pregar. Ele se converteu e virou um pastor da Assembleia de Deus. Ele se converteu, tornou-se um pastor da Assembleia de Deus. Aí eu falei com ele, eu falei, não te disse que Deus ia te alcançar? Todo mundo hostil cai do cavalo, é só questão de tempo. Dá para dizer amém? Então, ele disse, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, prepara-te. Você vai andar no meio de pessoas hostis. E aí Deus diz assim, 3 coisas vão acontecer. Eu te colocarei no meio de sarças, no meio de espinhos e escorpiões. Fala comigo, sarças, espinhos e escorpiões. O que é uma sarça? É uma folhagem que irrita a pele e dá uma coceira. é uma urtiga.
Pronto.
Na nossa região, quem conhece urtiga? Quem já passou naquilo, sentou naquilo? Queima, né? É horroroso, né? Coça, queima, empola. É horroroso. Não, a gente não sabe o que faz, O negócio perturba. Quantos concordam que você tem uns amigos que são umas verdadeiras urtigas na sua vida? Quem tem? Não tem ou não tem, gente? Nós temos pessoas que são as verdadeiras urtigas nas nossas vidas. Pelo amor de Deus, o que, que é isso, né? Ele perturba, ele te irrita, ele te tira do sério, né? Tem outros que não são urtigas, são espinhos. Engraçado, a sarça, ela machuca a pele pelo exterior. Mas só o exterior. Agora, o espinho fura. O espinho, você sai com o pé... Não é assassadão, você passa alguma coisa já melhora rapidinho, mas o espinho demora. Por quê? Porque ele fura. Tem gente que a maldade, né, é maior do que a crítica. Ela, aquilo machuca você, fere você. Aí vem teu líder para colocar bálsamo de Gileade, aí vem teu líder para te abençoar, aí vem teu líder para te curar tua ferida. Graças a Deus pelos líderes, pelos pastores que colocam o bálsamo de Deus em nossas feridas. Graças a Deus, amém por isso, louvado seja o Senhor. Agora, tem outros que são escorpiões. Sabe o que é o veneno do escorpião? O veneno do escorpião, ele fica estocado no corpo, ele inflama. É aquela pessoa que põe uma dúvida na sua mente e você diz, peraí, a Bíblia tem contradição? Como? Pera, aquilo fica martelando, peraí, é? O Evangelho de Marcos, o original, não era esse que está aí hoje não, muita gente foi acrescentando, que é isso? Está amarrado? Está maluco? Ah, a Bíblia fala lá em Lucas que havia dois cegos, mas Marcos fala que é um cego só, é dois ou é um? Isso não é uma contradição? Está vendo? Meu Deus, por isso eu sou tão cauteloso, gasto tempo com vocês, explicando. Eu vou fazer agora na sacerdotal, Santa Convocação Sacerdotal desta semana, eu vou mostrar os primeiros escritos da Bíblia, os primeiros livros, eu vou mostrar os primeiros bispos, eu vou mostrar toda a geração pós-apostólica, eu vou poder trazer, sabe por quê? Porque são venenos de escorpiões, não existe contradição. Se gastou dinheiro demais para provar que a Bíblia era farsa, que a Bíblia era mentira, gastaram bilhões de dólares, e no final sabe o que aconteceu? Escreveram e a Bíblia tinha razão. A Bíblia tinha razão. Isso. A Bíblia tinha razão. Eu acabei de comprar um exemplar em São Paulo. Cada vez que a gente tem um tempinho, a gente corre para a livraria, eu e a bispa, né? Eu acabei de comprar um exemplar de A Bíblia tinha razão, moderno, bem atualizado. Porque eu sei que a fundação que bancou aquele livro era para escrever. A Bíblia era uma farsa. E no final se converteram e escreveram a Bíblia, tinha razão. Dá para dizer amém? Mas são venenos de escorpiões. E Deus falou para ele, eu te coloco nesse meio. No meio de sarças, no meio de espinhos, no meio de escorpiões. Deus não poupa a gente não. Você vai vencer o mal. Jesus disse, Pai, eu rogo que não os tire do mundo. Mas eu rogo que os guarde do mal. Você não vai ser retirado, você vai vencer o mal. Isso. Graças a Deus. Nós só seremos retirados na vinda do Senhor Jesus ou na partida para a eternidade. Mas Deus não está preocupado em nos poupar. Ele disse, eu te coloco no meio dessa hostilidade. Agora a pergunta é, e como é que a gente tem que vencer isso, Senhor? Já que eu estou preparado, já que eu estou consciente que eu vou enfrentar a hostilidade, como é que eu faço para vencê-la? Qual é a melhor conduta para vencê-la? Vamos ver, volta para mim no texto, nós estamos em Ezequiel, né? Primeira coisa que Deus diz é, não temas, não os tema, não temas as suas palavras, né? Primeira coisa que Deus diz, não temas suas palavras, não temas sua aparência. Tem gente que tem cara feia, tem gente que tem cara de bicho, e daí? Fala comigo, estou pouco aí, não tem medo disso não, não tem medo de demônio, não tem medo de rosnado. rosnação, sei lá como é que fala essa palavra, rosnagem. Eu não tenho medo disso, porque a palavra de Deus está na minha vida. Não temas, não temas, sem medo. Diga comigo, sem medo. Olha para seu irmão e diga: não tenha medo deles, não tenha medo dessa situação, eles irão se converter. Depois Deus fala para Ezequiel, segunda lição: então vi, e eis que uma certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Presta atenção, os livros antigamente não eram quadrados e não eram como é hoje, de papel. Eles eram enrolados, pergaminhos em rolos, ou de rolos, ou de couro, que eram os pergaminhos que duravam, os que nós encontramos em Curã, por exemplo. Hoje, 1948, foi encontrado pergaminho de couro, de peles, porque eles duravam muito, ou de papiros, porque o papiro é muito frágil, papiro é, né, que se quebra. Mas tinha muitos textos escritos nos papiros. Então ele encontrou, ele viu um rolo, quer dizer, um livro enrolado, estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele, estava escrito Lamentações, Suspiros e Ais, um livro todo em pergaminho enrolado, escrito por numa página por fora e por dentro, dos dois lados, estava enrolado, e o conteúdo do livro era lamentação, ai, tristezas, ou seja, juízo, juízo que estaria vindo, que estava escrito no livro. E aí, vamos ver. E ele me diz: filho do homem, coma o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Próximo. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E disse: filho do homem, dá-te comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca ele era doce como o mel. Fala comigo, aleluia. Agora, até hoje, nunca tivemos um engraçadinho fazendo uma live comendo a Bíblia. Graças a Deus. Porque hoje tem maluco para tudo, para ter visualizações, não é? Para ter curtidas, a galera faz qualquer coisa. Para daqui uns dias um maluco aí, um maluco da internet que quer ser famoso, inventar de comer a Bíblia, não é? Não custa nada. Enquanto ele for comer papel, ainda se aceita. O pior é que a hora que ele começar a querer mastigar a Bíblia online, aí que o negócio vai ficar feio, né? Porque tem doido para tudo. Então deixa eu dar um conselho. Caso você esteja me acompanhando pela televisão ou pela rádio, meu amigo, e queira ser um desses amalucados, presta atenção, deixa eu te dar uma dica. Você arruma uma confeiteira, a confeiteira vai fazer para você escrever João 3,16 aqui com... Ela vai escrever num bolo, numa massa adocicada, de um lado, de outro, aí você enrola e faz uma vela e põe o aniversário. Põe uma velinha em cima, depois você pega, tira a vela, aí você pode comer a substância de trás. Aí é aceitável, tá bom? Eu já estou dando a receita para algum abestado que queira fazer o negócio. Já fica aí a receita, para fazer algo razoável, para não fazer a gente coisa amalucada. Certo, gente? Amém? Eu sei que aqui dentro nós temos juízo, mas a galera aí de fora não tem. Então eu já estou dando a dica como fazer. Já vai uma receita racional. Ele pegou o livro e comeu. Claro que isso é uma simbologia. Comer quer dizer encher seu coração. Uau, é quando Deus esquenta a sua vida. É quando você vai na palavra. É quando ela te fortalece. Então Deus diz: você vai viver no meio de gente hostil. E a maneira de você se proteger no meio de gente hostil, sabe qual é? Não tenha medo. Então diga comigo: número 1, não tenha medo. Número 2, diga, coma a palavra. Olha para seu irmão e diga: entra na palavra. Deixa a palavra entrar no seu coração. Deixa Deus encher sua vida da palavra de Deus. E ela será doce na sua boca. ela será doce na sua boca. Doce. Sabe o que quer dizer ser doce? Ela te dará prazer, ela te dará alegria, ela te dará, né, aquela força. Deus falou, você vai viver num ambiente hostil, mas eu te darei força para vencer. A maneira de nós vencermos o mundo não é evitar o mal, é nos fortalecer. Eu não estou preocupado sobre aonde você está, eu estou preocupado sobre como você se alimenta, quanto você come a palavra, quanto a palavra tem espaço na sua vida. Porque se a pessoa sai, ah, o meu discípulo foi embora, ah, o pessoal pegou no pé dele, ah, tinha hostilidade contra ele. Ele não foi por causa que ele tinha hostilidade, ele foi porque ele não estava se alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus não estava enchendo a sua vida. Pessoas não são vencidas pela hostilidade. Pessoas são vencidas porque elas deixam de se alimentar. Eu preguei agora no tal. Judas não teve parte com Jesus. Me explica como que Judas podia estar perto, podia ouvir tudo que Jesus pregou, ou ver todos os milagres que Jesus fez e não ter parte com ele. Por quê? Judas fechou seu coração. Judas blindou a sua vida. Judas ouvia o que Jesus dizia, mas não deixava aquela palavra entrar na sua vida, não entrava no seu ventre, não entrava no seu coração. Quantas pessoas estão perto, mas não estão dentro? Estão perto da sua célula, mas não estão dentro. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não quebrou, a palavra de Deus ainda não penetrou. Está próximo, mas não tem parte. Quero que você levante a mão e diga comigo, em nome de Jesus, eu quero comer a palavra do Senhor, e que ela seja doce para mim, e transforme a minha vida. Amém. A receita que o Senhor deu ao profeta: não temas, não tenha medo. Segundo, não preocupe com a hostilidade, preocupe com a sua alimentação. Preocupa com a sua alimentação espiritual. Nós somos o que comemos. Quando Satanás falou para Jesus, transforma as pedras em pães, Jesus disse, o homem não vive só pelo pão, mas pela palavra. Jesus estava dizendo isso, esse conceito, esse princípio. Jesus estava dizendo, no mundo natural, nós somos o que comemos, proteínas, gordura, carboidrato, simples, complexo. Nós nos alimentamos e nossas células, elas pegam os nutrientes, elas pegam as vitaminas desse produto que comemos. E você também no mundo espiritual é aquilo que a palavra de Deus alimenta a sua vida. Dá para dizer amém? Quanto mais revelação você tem, quanto mais a palavra de Deus entra na sua vida, mais ela te transforma num homem de Deus, numa mulher de Deus, numa pessoa forte, numa pessoa firme, numa pessoa que tem discernimento, numa pessoa que é capaz de ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 10. Rapidamente, Apocalipse capítulo 10, no versículo, Apocalipse capítulo 10, no versículo 8, nós encontramos o mesmo princípio repetido pelo evangelista João. João escreveu Apocalipse lá na ilha de Patmos. Eu vou explicar toda essa cronologia para os bispos, pastores, diáconos nessa semana. Aí ele diz assim: ouvi a voz que eu vi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto da mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele viu uma visão de um anjo gigante, um pé estava no continente e o outro pé do anjo estava no oceano. E o anjo tinha um rolo, não é livro quadrado, ele tinha um rolo de um livro enrolado, né? E aí, que estava no livro, vamos ver, o anjo... Eu pus aonde dizendo que me desse o livro, pediu o livro ao anjo, o livrinho, e ele me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas doce na tua boca como o mel. Quando você está tocado por Deus, quando a palavra está entrando na sua boca, ela é doce, você chora. Pessoal que veio do Revisão, cadê você? Levante a mão. Não é fantástico? É ou não é? Deus está falando lá e você está chorando. Amém, Senhor. Vou perdoar sim, Senhor. Vou perdoar, tá bom, eu perdoo. Vou andar a segunda milha, amém, Senhor. Vou sim, Senhor. Aquela pessoa me fez mal, não, eu vou até gosto dele, eu vou amar você. Deixa eu te dar um conselho. Na hora, pega e escreve um bilhetinho para ele. Ou pega uma caneta e um papel, na hora. Por quê? Porque o tempo vai passar, daqui 3 dias. Era doce na hora que você recebeu. A hora que entrar aqui, ó, você vai olhar falando: nossa, eu estava tão emocionado, Deus falou tanto comigo. Mas eu perdoar esse safado? Não merece. Oh Deus, espera, Senhor, o que é? Começou a ficar amargo. Aquilo que era doce, na hora da obediência, fica amargo. Eu não consigo escrever, não, Senhor. Eu não consegui, não. Ele fez muito mal para mim. Não, Senhor, será que, meu Deus, me ajuda? Por quê, hein? A voz de Deus é doce, a obediência é amarga. Diga: a voz de Deus é doce, mas a obediência é amarga. Olha para seu irmão, dê um sorrisinho assim, fala: e aí? A voz de Deus é doce, mas a obediência é amarga. Na hora que você está tocado por Deus, se o Senhor me ajudar a vender a caminhonete, eu vou dar o dízimo. Se o Senhor me ajudar a vender o apartamento, eu vou dar o dízimo. Ó Deus, aí faz, Deus faz, vende. Aí na hora de dar o dízimo, ai meu Deus, na hora que eu receber a última parcela, eu dou, espera. Ah Senhor, vou ter que assinar esse cheque, 20 mil reais. Doeu. Amargo. É amargo. O evangelho é doce na revelação, mas a obediência não é doce. É difícil. Jesus diz: toma a sua cruz e siga-me. E a cruz não é doce. A voz de Deus é doce, mas a cruz é amarga. Para encerrar, Apocalipse capítulo 1. Veja o que Deus fala através do apóstolo João. 1:1, 2 e 3. Olha isso, sobre o mesmo conceito, sobre o mesmo princípio de vencermos ambientes hostis. Olha isso, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, diga comigo, leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então diga comigo: aqueles que leem, aqueles que ouvem, põe a mão aqui, ó, e diga: aqueles que guardam. O que João está dizendo? João está dizendo: a gente sabe disso hoje. Hoje, toda neurociência, todo desenvolvimento das ciências mais modernas, até mesmo da neurologia e muitos outros ramos, nos mostra que quando você escuta, você memoriza mais fácil. Está aprendendo inglês? Escute, porque se você ler, você pode perder muito facilmente. Mas se você escutar uma vez, duas vezes, 5 vezes, e num período X, sua memória seletiva vai arquivando aquilo. A nossa memória não é linear, ela é por camadas. Então tem coisas que estão muito bem guardadas na memória profunda, mas tem coisas que estão na memória superficial, rapidinho você esquece. Isso é feito para proteção nossa. Então ele diz assim: você tem que ouvir, primeiro você tem que ler. Tem gente que lê e não entende nada. Por quê? Eu não gosto de ler, meus neurônios não foram, minhas sinapses não foram desenvolvidas para me ler e formar ideia na minha mente. Então é difícil ler, mas eu escuto e gosto. Por isso que a Bíblia é falada, tem poder demais. Às vezes as pessoas entendem muito a Bíblia falada, né? E é importante o conceito de áudio e de vídeo. Bem, quando você assiste um vídeo, você lembra muito mais, porque você está acionando os dois: o olhar, o ler, o ver e o ouvir. Ele disse, leia. Depois ele disse, ouça. Depois ele disse, guarda as minhas palavras. Sabe o que é isso? É comer o rolo do livro. Como é que você come? Lendo, ouvindo e também guardando. Quando eu vou na palavra, Deus não está preocupado num ambiente hostil onde você está. Deus está preocupado com a sua alimentação espiritual. Quanto você está se alimentando? Porque se você estiver alimentando do rolo do livro, da palavra de Deus, você vai vencer todas as batalhas, as crises, as hostilidades. Aonde você estiver, você vai ser mais do que vencedor. Dá para dizer amém ou receba essa palavra? Pergunta ao seu irmão, quanto você está comendo dessa palavra? Que gosto tem a palavra de Deus para você? Ela é doce? Tem gente que diz, eu não quero ouvir a Bíblia, eu não quero saber da palavra, eu não quero escutar, não, essa baboseira, demora demais. Sabe o que significa? A palavra de Deus perdeu o sabor. A palavra de Deus perdeu o sabor para ele ou para ela. Por quê? Ah, desalinhou o coração, claro. Aconteceu alguma coisa lá atrás. E aquilo que aconteceu quebrou e desalinhou o seu coração. Feche seus olhos. Levanta suas mãos. Quem está me acompanhando pela TV, pela rádio, pelo Sara Play. Diga comigo em nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra na minha vida. Diga, Senhor, eu quero comer essa palavra. E que ela seja doce ao meu coração. Diga em nome do Senhor, eu recebo vida pela sua palavra, vida para que eu possa vencer as hostilidades, os problemas e as resistências. Diga em nome de Jesus Cristo, faça a tua palavra doce aos meus lábios, me ajude a ler, a ouvir e a guardar no meu coração esta palavra, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, amém. Aleluia.